dia 18 de julho de 2023, chegamos à segunda palestra do ciclo que contém três palestras. Nós estamos em um estudo em formato de palestras, onde na primeira palestra, para quem esteve conosco, nós falamos sobre a influência das redes sociais, das mídias digitais, na formação dos adolescentes e dos jovens. E hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para tratar de um assunto muito delicado, muito polêmico e também muito, muito necessário para a nossa formação, para a nossa informação e para o nosso confronto. Hoje o Senhor nos desafia a estarmos sentados aí ou aqui onde eu estou para refletirmos sobre os efeitos da pornografia e da pornofonia entre os casais. Porém, eu quero abrir um parêntese e adicionar aqui entre os casais e também entre nós. Aqueles que não são casados também são afetados por essas situações que eu citei. Pessoas que não são casadas também são afetadas, na verdade, todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, independente se é homem, se é mulher, rico ou pobre, independente se mora em um castelo ou na casa mais simples, temos sim sido influenciados, afetados por esses assuntos. E eu quero justificar o porquê falar sobre pornografia e sobre pornofonia. Amém? E desde já eu peço aos irmãos vigilantes de oração que mantenham aí aquele espírito de oração, porque há uma guerra que está sendo travada, que vem sendo travada desde o dia em que a gente se colocou à disposição para trazer essa reflexão sobre esses assuntos. A minha esposa, ela sabe muito bem disso, está comigo, sim. A Maia, muito obrigado, viu? Esse aqui, Maiara, eu vou beber logo, tá bom? Aí ela vai levar um pouquinho pra ti. Essa água é água de coco, é? Gente, é bom demais. Oh, glória a Deus. Existe sim um peso que nós, quando estamos aqui, né, pregando, compartilhando, temos. É um peso grande, responsabilidade grande. Mas quando vem essa água de coco, aí dá um alívio, sabe? É muito bom. Queira pregar a palavra do Senhor, tá certo? Não só pela água de coco, gente, tá? Mas é porque é uma benção, a gente aprende muito com isso. Mas a água de coco ajuda, é verdade. E como eu estava falando, a minha esposa é testemunha ocular da guerra espiritual que nós temos enfrentado desde a ideia inicial, da conversa inicial que foi colocada com o pastor Valderi para compartilharmos esses assuntos com a igreja do Senhor. Então, ore por nós. Então, por que falar sobre pornografia e pornofonia dentro da igreja? Então, eu tenho para vocês aqui três ou quatro justificativas. Primeiro, por que o assunto? Primeiro, porque ele é pouquíssimamente abordado na igreja. Pouco se fala. Possivelmente você não ouviu falar, ou de repente na igreja você não escutou um pregador, um evangelista, um diácono, um presbítero, um pastor vir até aqui para falar nesse assunto, porque ele é muito delicado. Então, dificilmente se fala sobre esse assunto nas igrejas. E como minha mãe fala, né, a gente está procurando sarna para se coçar. É verdade. A gente está cutucando o vespeiro. E existe sim uma retaliação do inimigo. Existe uma retaliação do inimigo. Sabe por que existe? Porque ele não vai se conformar, porque a igreja do Senhor está escutando a voz de Deus para alertar as ovelhas em relação aos lobos que estão procurando tragar a sua alma, a sua família. O inimigo das nossas almas também tem muito interesse na sua alma, na sua família, no seu ministério. Por isso que ele não se conforma com isso. Então, a batalha é muito grande. Porém, maior é aquele que está em nós. Amém? Posso ouvir um amém bem forte de vocês aí? Glória a Deus, aleluia. Um outro motivo é que é visível a crescente permissividade da pornografia entre os casais. Quando eu falo permissividade, vem de permitir. E as justificativas são pífias, até mesmo dentro de lares cristãos. É melhor que ele veja, entenda, eu estou apenas colocando frases justificativas que a gente encontra por aí. É melhor que o meu marido veja uma mulher dessa sem roupa pela internet, ele não vai ter contato físico com ela, ele não vai ver pessoalmente essa mulher, é melhor ele passar por isso do que ele sair da minha casa para ir para um prostíbulo. Essa é a justificativa de muitos casais. Ou vice-versa. Imagine a situação em que ela ou ele verifica que o marido ou a esposa estava lá acessando um site de pornografia. Aí, meu Deus do céu, mas ó, pelo menos está dentro de casa. Gente, isso é uma desculpa que a gente não deve aceitar. Tá? Que a gente não deve aceitar. Mas isso tem crescido muito, essa permissividade tem crescido demais. Eu estou diante de quase 65 pessoas aqui e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que entre nós, pessoas já viveram, pessoas estão vivendo e pessoas vão viver problemas por conta da pornografia e da pornofonia. E que a graça do Senhor e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que Ele possa lavar os nossos corações e que no nome do Senhor Jesus, barreiras caiam e que pessoas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? A expansão e o alcance têm atingido níveis inimagináveis em todas as pessoas, em todas as idades, em todos os países, em todas as classes sociais. Porque antes, igreja, a pornografia ela era meio que restrita a revistas, entre aspas, masculinas, que só eram encontradas em aquelas banquinhas de revista. Pronto. Ficavam escondidos, nem se via tanto. Ou em algumas videolocadoras, em partes mais restritas, privativas, para maiores de 18 anos. Hoje, a pornografia está a um clique de distância. Qualquer pessoa tem acesso à pornografia hoje. Às vezes aparece lá acesso permitido só para maiores de 18 anos, mas não tem um critério. O negócio está esculhambado, a palavra certa é essa. Sem controle. E outra coisa, o consumo de pornografia está diretamente e indiretamente ligado ao aumento no número de casos de abusos sexuais, estupros, divórcios e pedofilia. Então, aqui eu trago para vocês três justificativas para falarmos disso aqui. Por que aqui? Por que a pornografia tem destruído casamentos? Por que a pornografia tem aniquilado ministérios? Por que a pornografia tem amarrado, porque é um vício, amarrado muitas pessoas? E é muito importante trazermos isso à baila, ou seja, para a mesa de discussão. A nossa palestra aqui, ela tem um caráter mais expositivo. Aqui nós estamos apresentando informações, mas no final eu vou trazer para vocês versículos da palavra de Deus, para que você possa guardar, para que você possa anotar e para que você possa colocar em prática. E além dos versículos, eu também vou sugerir ao final dessa palestra alguns livros que poderão te ajudar se você precisa de um reforço ou de uma orientação mais específica sobre esse mal. Amém? Então vamos começar com as definições. Pornografia é a primeira definição que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Pornografia é uma palavra que vem do grego. Porno vem de pornel. E pornel, de uma forma mais literal, significa escrever sobre prostitutas. Ou pornel significa escrever ou falar sobre algo imoral, indecente. Grafia vem de grafos, que significa escrever ou escrita. Então, ao pé da letra, pornografia significa escrever coisas imorais ou descrever ações de pessoas prostitutas. Alguma dúvida? Tudo bem? O silêncio é um sim, né? Então, eu estou indo pela definição, tá? Pornografia é isso. Antigamente, pornografia estava restrito ao material escrito. Hoje, abre-se um leque de possibilidades, porque existe pornografia em textos, em poemas, em novelas, em filmes, em sites, em músicas, em obras de arte e um bocado de coisa. Então a pornografia, ela tem uma amplitude maior por conta dessa adequação à realidade mais tecnológica. Então pornografia é isso, impureza, voltados a adultério, prostituição, fornicação e todo tipo de sexo que não é, ou de relação sexual que a Bíblia não orienta. Então isso é pornografia. Já em a Bíblia fala sobre pornografia, a palavra pornografia não vai aparecer na Bíblia, mas ela trata do assunto sim, e a gente vai já ver onde encontrar isso, para podermos conversar com alguém na tentativa de ajudar alguém que está passando por isso. O que é pornofonia? É a segunda definição. Pornofonia. Pornô vem de pornel, que significa destruir uma moralidade. Pornofonia vem de fonética, vem de falar, vem de escutar, vem de proferir. Então, pornofonia, de uma forma mais simples para que você entenda, é como se fosse falar palavrões. Isso é pornofonia. Falar palavras obscenas, palavras sujas, palavras que não são consideradas morais, que ferem a moral e a ética cristã. Palavras ofensivas. E essa expressão hoje, ela está muito adequada e muito utilizada quando ela está entrelaçada em relação a letras de músicas e arranjos musicais, feitos de uma forma muito perfeita e muito sistematizada em relação a ritmos e canções que a gente pode observar nas televisões, nas festas, nas praças e, incrivelmente, também nas escolas. Não é que nós sejamos pessoas preconceituosas em relação a ritmos. Não que sejamos pessoas preconceituosas em relação a estilos musicais. Mas temos que ser criteriosos em relação ao que nós escutamos. Quer bebais, quer comais, em tudo que você faça tem que ser como? Não escutei, como? Para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? E pesquisando sobre esse assunto, irmãos, eu fiquei estarrecido com uma série de coisas com as quais eu me deparei. Com crianças que são colocadas, orientadas, incentivadas até pelos seus próprios pais, pelos seus próprios professores, que deveriam ser os seus protetores, quando na verdade são doutrinadores de uma realidade extremamente mais liberal, mais nociva e muito pecaminosa. Em relação ao conteúdo das letras, não é necessariamente em relação à batida, ao ritmo, mas à letra daquela canção, que é extremamente obscena, que ela incentiva a prática sexual e muitas vezes é colocado pela ala mais liberal, que se diz mais progressista e mais madura, que isso é arte, que nós não devemos ser preconceituosos porque é uma forma como as pessoas mais pobres e humildes têm para poder expressar a sua cultura, sua criatividade e a sua realidade. Quando, na verdade, isso aí é promiscuidade disfarçada. E a gente vê isso nas escolas. E a gente vê isso entre os grandes cantores. E aqui eu vou citar, sem medo de ser feliz, o cantor Wesley Safadão, que colocou sua própria filha para cantar uma canção, acho que o nome da canção, não sei se é Macetada, uma coisa assim. A letra extremamente baixa, extremamente vulgar, e a filha dele, pequena, cantou com ele, e para quem depois quiser pesquisar, eu não faria isso de novo, eu fiz isso, não vou fazer de novo, não vale a pena, é uma canção de letra muito vulgar e cantada por uma criança. Irmão, se nós perdermos a criança agora, nós teremos uma geração de adulto pior do que essa que já está. Por isso que, infelizmente, nós temos visto um abandono de pais e mães em relação aos seus filhos pequenos. Porque a pornografia, ela bombardeia o nosso cérebro com todas as armas possíveis, quer seja na música, quer seja em textos, no poema, em imagens, em mangás, em doramas, em filmes, em séries, em novelas, em tudo que você possa imaginar. Hoje a pornografia, e ela é vista como algo extremamente normal, infelizmente, por pessoas que se acham extremamente maduras, ao ponto, não, eu posso ver isso sem me contaminar. Isso é muito, muito perigoso. Então, pornofonia é isso. E eu quero trazer para vocês informações gerais sobre esses assuntos, que são dados que eu tirei, e esse material, ele tem todas as fontes das quais eu fiz essa pesquisa. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Meu nome não é Google, meu nome não é Enciclopédia Barça, eu não sou repórter da BBC de Londres, eu tirei isso aqui de vários sites, confrontei as informações para fugir da fake news, tá certo? Então, são informações confiáveis. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês como informação geral é que a pornografia se apresenta como um objetivo, com o objetivo de provocar excitação, e não deve ser considerada arte ou ferramenta educativa. O objetivo da pornografia é nada mais, nada menos do que provocar excitação no homem e na mulher. 12% de todos os sites são pornográficos. E, por segundo, aproximadamente 30 mil usuários acessam pornografia. Eu estou falando por segundo. Se você for fazer o cálculo de uma hora, você vai cair para trás. A indústria pornográfica mundial, ela vale aproximadamente 5 bilhões de dólares. 2,5 milhões de e-mails pornográficos são enviados por ano, por dia. São mais de 2 milhões de e-mails com conteúdo pornográfico. A pornografia e a prática da masturbação, elas são amigas e andam de mãos dadas. E praticamente em todos os meios de comunicação a gente consegue perceber a pornografia sendo colocada de forma muito explícita. Muito explícita. Como aqui nós temos pessoas teoricamente mais adultas, a prática da masturbação é um pecado. E não se peca dessa forma imaginando o oceano. Um coqueiro. Não se peca dessa forma pensando nas nuvens. Precisa-se de um estímulo. E muitas vezes esse estímulo é visual. Muitas vezes ele é visual. Junto ao visual vem o som, vem a música. Junta todo o aparato midiático, nós temos essa salada mista do inferno, que vai aniquilar e viciar as pessoas de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer denominação, etc, etc. O Dr. Jeffrey Sentinova, da Universidade de Princeton, ao descrever o efeito da pornografia em um comitê do Senado norte-americano, ele diz assim: é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa, de que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Existem pesquisas que dizem que a pornografia, ela é tão viciante quanto a cocaína, e talvez até mais. Então é uma droga, ela vicia, ela escraviza, ela vai destruir sua família, ela vai destruir seu relacionamento, ela vai destruir a sua intimidade com Deus. A pornografia é um pecado que precisa ser combatido, que precisa ser evitado, e se você tem entre os pecados, entre as suas inclinações, uma inclinação para a pornografia, fuja dela enquanto você pode. Mas, Jean, eu tenho que enfrentar o mal. Fuja, irmão. A Bíblia diz para você fugir. O que foi que José fez quando estava na casa de Potifar? Vocês conhecem a história? Ele fugiu. Como um homem normal, ele iria cair mais cedo ou mais tarde se quisesse dar uma de super-homem, imbatível. Ele era um homem. Ele foi embora, ele fugiu. Então, fuja. Se você percebe que os stories daquela menina que você está vendo no Instagram, se esses stories eles te ofendem ou são uma isca, se o Espírito Santo te alertar, silencie esse history. Se não, deixe de seguir. Mas eu não vou fazer, eu vou perder um seguidor do meu Instagram? Perco o seguidor. A Bíblia é muito mais exigente. A Bíblia orienta que você perca um olho, perca uma perna, perca uma mão, porque é melhor entrar no céu sem um olho, sem um pé, sem uma mão, do que ir para o inferno com todos os seus órgãos dos sentidos perfeitos. Aí você tem que decidir. Aí não sou eu que vou decidir por vocês, não. Na verdade, por nós. Então, se nós percebemos isso, vamos fugir do mal. A média de mulheres que consomem pornografia no Brasil é a partir de 6 anos de idade, ou seja, a partir de 6 anos de idade se consome pornografia no Brasil. E o número médio de mulheres no Brasil é maior do que o número médio, a média mundial. Ou seja, no Brasil, mais mulheres estão consumindo pornografia do que a média mundial. Isso é uma tendência. Porque antigamente a pornografia era uma área, um ambiente muito mais masculino do que feminino. Vocês concordam comigo? Tanto que as revistas eram masculinas. Hoje, a pornografia ela é generalizada. Não, isso aqui é só para homem, isso aqui é só para mulher. É generalizada. A iniciação, só fazendo aqui uma retificação, a iniciação para o consumo de pornografia no Brasil, em média, é a partir de 6 anos de idade. Mas como assim? A criança de 6 anos foi intencionalmente num site de pornografia e para poder consumir pornografia? Não. Ela foi atraída por alguém, foi uma isca, foi uma publicidade, foi um link errado. Uma vez eu estava com meu filho, nós estávamos assistindo lá um filme, e para a gente poder, tinha lá vários canais, e a gente tinha que clicar no canal certo, e a gente tinha que clicar no X. E o X era bem pequenininho, de propósito. Aí você tinha que levar o cursor do mouse até o X, porque se você clicasse em qualquer área fora do X, aparecia uma mulher seminua. Isso aí é a isca. A pessoa olha, deseja, se atrai. Não vou ver agora não, mas depois eu vejo. Pior coisa que a gente pode pensar é esconder o pecado do irmão, sabendo que Deus é onisciente. Isso aí é algo realmente muito perigoso. Eu posso esconder o pecado da irmã Elsa, da minha esposa, mas de Deus ninguém esconde nada. Para onde quer que você vá, ou que você pense ir, Deus está olhando para você. Deus está vendo o que você faz. Inclusive, Ele conhece cada pecado de estimação que você tem. O que é o pecado de estimação? É aquele que você não quer se libertar. Mas, gente, eu já tentei várias vezes e não consegui, não. Existem formas de se libertar da pornografia? Sim, existem. No final dessa exposição, eu vou sugerir algumas coisas para vocês. Mas o joelho no chão, o aconselhamento do pastor, da pastora e do seu líder, eles fazem muita diferença. Agora, não duvide. Sozinho você não consegue. Pelo seu braço, pela sua força, você não consegue. Quimicamente, fisiologicamente, biologicamente falando, você não consegue. Sobretudo se você está em um nível muito agressivo de vício, oriundo da pornografia. Pesquisas e entrevistas realizadas pela BBFC, que é uma organização de Londres, na Inglaterra, onde eles fazem classificação dos filmes, das músicas, dos jogos e DVDs, nos mostram em números o acesso precário de crianças que relatam ter visto pornografia em algum momento. Na verdade, a palavra é precoce. 51% da pesquisa feita, 51% das crianças com a idade de 11 a 13 anos estão já consumindo pornografia. 66% entre 14 e 15 e 79% entre 16 a 17 anos. Nós temos um número muito grande de adolescentes aqui na igreja. Nós temos pais que estão me ouvindo aqui que têm filhos adolescentes. Eu sou pai e o meu filho é adolescente. E nós precisamos orientar essa galerinha, essas pessoas, esses irmãos, sobre os perigos da pornografia. A Bíblia, ela não defende a pornografia em nada, nem em gênero, nem em número e nem em grau. E nós precisamos sim cuidar desses detalhes. Em média, no Brasil, entre as pessoas que consomem pornografia, 70% são homens, 30% são mulheres. Isso em dados de 2020. Possivelmente essas porcentagens já mudaram. E para que a gente entenda um pouco mais o perigo e a historicidade da pornografia, eu quero dizer para você que a pornografia, ela aparece em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os momentos, a pornografia, ela aparece. Muitas religiões pagãs já celebravam a prostituição cultural, onde as sacerdotisas mantinham relações sexuais com os adoradores. A Bíblia fala sobre isso. Para quem gosta de estudar a história da humanidade, um pouco de antropologia, um pouco de sociologia, um pouco de história, vai sim se deparar com as origens bem primórdias da pornografia entre as várias culturas do planeta Terra. Desde o Éden já existia uma preocupação muito grande em relação à nudez. A preocupação em relação à nudez, ela acompanha a humanidade desde o Éden. Nós temos dois momentos, antes e depois da queda. Vamos aguardar, deu certo? Oh, glória! Aleluia! Então nós temos dois momentos, antes e depois da queda, em relação à nudez. E sempre foi uma preocupação. Gê, onde é que eu vejo isso na Bíblia? Você vai ler Gênesis capítulo 2 e 3 para você perceber isso. Quando Adão e Eva caíram no pecado, eles perceberam que estavam sem roupa. O que eles fizeram? Procuravam folhas para poder cobrir a sua nudez. O que é que a geração pós-moderna quer hoje? Quer tirar roupa. Enquanto a Bíblia, desde o começo, faz alerta e tem essa preocupação em relação à nudez, a geração pós-moderna hoje, quanto menos roupa, melhor. E eu fico muito triste quando eu percebo isso dentro das igrejas. Eu não estou querendo ser puritano, mas a gente precisa ter decência e ordem. Ah, Jean, o mal está em quem está olhando. Às vezes sim, às vezes não. Então cuidado com a roupa que você usa. Não é só aquela roupa que você vem para a igreja. Não, eu estou indo para a igreja. Aí bota a roupa mais decente do mundo. Aí eu estou indo para o trabalho. Aí bota aquele lascão. Aí bota aquele decote. Ou então os homens não ficam longe disso, não. Hoje a gente vive uma geração aí da rapaziada que está pegando peso, está ficando fortão, bonitão. Aí usam as roupas coladas demais, que dá para se fazer uma anatomia daquele corpo daquele rapaz todinho. Calça colada demais, roupa colada demais, camisas abertas demais, Jean. Isso é quanto passar, Jean. Eu creio num Deus que nunca mudou. E hoje o pecado se tornou algo tão normal, que quando você quer fazer alguma coisinha certa, a pessoa já te chama de fanático. Eu falei isso na terça-feira passada. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Cão, ou Cã, filho de Noé, ele foi repreendido e castigado por ter visto e ter brincado, zoado com a nudez do pai dele. A gente sabe o que aconteceu. Então a nudez é algo muito complicado. Muito complicado. E não dá para falar de pornografia sem falar de nudez. Dá para falar? A pornografia faz com que as pessoas façam uma exposição do corpo. com o objetivo de provocar sentimentos mais promíscuos possíveis entre as pessoas que estão consumindo aquilo. É engraçado que a Bíblia ela sempre foi muito cuidadosa e zelosa em relação à sua linguagem, quando o assunto era nudez, quando o assunto era sexo. Você não vai encontrar palavras obscenas na Bíblia. Levítico capítulo 18, Êxodo capítulo 28, versículo 42, Deuteronômio 23:1, Deuteronômio 28 e o livro de Cantares. Você vai perceber uma linguagem até eufêmica. O que é o eufemismo? É falar de uma forma mais suavizada, para evitar aquela fala mais forte, mais, entre aspas, mais vulgar. Você não vai encontrar palavras vulgares na Bíblia. Mas hoje, a vulgaridade está escancarada nas falas de pessoas tão importantes. Eu já vi até em algumas pregações, para o meu assombro, palavras que eu nunca falaria. Que às vezes sai naturalmente. A gente tem que vigiar. A influência grega. Eu estou fazendo aqui um passeio, desde os primórdios, e contextualizando e trazendo um histórico da pornografia. Os gregos têm muita influência em relação à pornografia. Eles tinham um deus lá, chamado de Dionísio. Baco é romano. Baco é uma versão romana de Dionísio. Daí vem a palavra bacanal. O deus Baco é aquele deus desculpa aqui a expressão, para que se fizesse a famosa esculhambação sexual movida à bebida alcoólica, o vinho. Daí a palavra bacanal. Mas eu já ouvi essa palavra bacanal. O que era o bacanal? Pessoas se encontravam e praticavam sexo com tudo e com todo, sem limite, sem dizer o que é certo e o que é errado. Eis aí o X da questão, o problema. Por que, Jean? Por que você está falando disso hoje, em relação ao certo e ao errado? A geração do hoje tem uma dificuldade enorme de tratar em relação ao que é certo e ao que é errado. Por quê? Porque relativizam tudo, inclusive a moral. Há 10 dias atrás, minto, acho que 8 dias atrás, eu estava estudando uma disciplina de ética geral e profissional. E na disciplina de ética, nós estávamos estudando ética e moral. E o autor do material dizia que a moral ela é variável, dependendo da cultura, da época, etc, etc. Na cosmovisão cristã, moral não vai mudar. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não se relativiza o absoluto, e cremos num Deus absoluto. Quando você relativiza a Bíblia, quando você relativiza a verdade, e Jesus é a verdade, ele assim proferiu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando se relativiza tudo, existe um erro já na própria fala. É um erro em si mesmo. Porque quando você fala que tudo é relativo, essa frase ela não é relativa, ela é absoluta. Em Pompeia, você deve ter ouvido falar da explosão do vulcão que destruiu Pompeia. Já existia propaganda de prostitutas. Eles já faziam propagandas de prostituição. Na Índia, Malanaga Vatsyayana, no século III, ele escreveu o Kama Sutra. Ele era estudioso da religião. E ele desenvolveu um livro que é muito conhecido por conta de apresentar no livro, não sei quantas, mas inúmeras posições da prática sexual. Entre 2 pessoas, 3, 4, 5, 10, não sei quantas. E a inspiração para aquelas posições sexuais veio de onde? Dos animais. o culto pagão fálico entre sumérios, africanos, praticantes do candomblé e também no Butão. Isso é pornografia também. Mas é um culto fálico. O que é um culto fálico? Vou já dizer o que é. Em abril, no Japão, existe um festival fálico na cidade de Kawasaki, amplamente abraçado pela sociedade mais liberal. E o que é o culto fálico? O que é uma festividade fálica? Simplesmente uma festividade ou uma cerimônia onde se celebra, onde se adora, onde se sacramentaliza o pênis, o órgão sexual masculino. No Japão, um negócio extremamente grotesco. Estátuas do órgão sexual masculino espalhado pela cidade inteira, nos quadros, nas imagens, em estatuetas, nas camisas, chapéus, usado por todos, adultos, crianças e etc. Aqui no Brasil já tem uma loja em que se fabrica crepes em formas de órgãos sexuais masculinos e femininos. Chocolates também. Uma vez eu desabafei e falei alto sem querer a meu amigo que não é cristão, que estava do meu lado, ele retrucou e eu falei assim: rapaz, o que leva uma pessoa a colocar na sua fábrica de crepes, no caso era o churros, eu não sei, pênis e vagina à disposição, na vitrine, para todos. Imagine uma menina de 6 anos de idade, entra e ela vai comer um crepe ou um churros no formato do órgão sexual masculino. Eu não vou descrever a cena porque não vale a pena. O que foi que meu amigo falou? Jean, não é porque é um órgão sexual que ele deve ser sexualizado. Meu querido, eu entendi a fala dele. Uma pessoa que não é cristã, que não vê o mundo com a cosmovisão cristã e que espiritualmente está cega e morta e que precisa de Jesus urgentemente. É como já disseram, o golpe está aí. Cai quem quer. O que é a de verdade por trás das cortinas de tudo que está sendo colocado? E esse é um breve histórico, dentre outras coisas. Aqui tem tanta coisa, gente, tanta coisa, que talvez não vale nem a pena e nem tenho tempo para isso. Eu já estou com 38 minutos de fala, sem parar. E nós vivemos hoje um momento pós-revolução sexual, onde as pessoas na época da guerra do Vietnã falavam assim: faça amor, não faça guerra. Vocês devem ter escutado isso aí. Sim ou não? Exatamente. Tem uma música do Lulu Santos que tem uma mensagem extremamente perigosa. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera. Aí vai cantando e ele fala assim, com habilidade para dizer mais sim do que não. Aí o problema. Permissividade. Dizer mais sim do que não. Quando a Bíblia nos orienta que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Eu estou lendo um livro de grande confronto que eu quero sugerir que você leia também. A Outra Face de Jesus. Para descaracterizar aquele Jesus romântico, aquele Jesus que é só amor, aquele Jesus que venha como está e permaneça como você está. Esse Jesus que estão pintando através da teologia progressista. Porque tem crescido muito dentro das igrejas uma teologia muito perigosa, em que os especialistas nem chamam de teologia, que nem deveria ser chamado de teologia, que é a teologia progressista. E vai mais uma dica de leitura para quem quiser anotar. O nome do livro é Outro Evangelho? Aí tem interrogação. Consequências da pornografia e da pornofonia. Aí vem. Vicia e provoca dessensibilização neural, ejaculação precoce e disfunção erétil induzida por pornografia. Esse é o primeiro. Não há nada mais desconcertante para um homem que, durante uma prática sexual, durante o seu relacionamento íntimo, aconteça a ejaculação precoce. Eu estou sendo muito cuidadoso com as palavras que eu estou utilizando aqui, porque eu vejo que entre nós temos crianças. Tá? Eu estou tentando ser o mais zeloso possível. Vicia. Os nossos neurônios, eles não estão em nosso corpo acostumados à hiperativação que a pornografia provoca na nossa cabeça. Nós não estamos preparados, o nosso corpo não está preparado para o nível de dopamina que é liberado para o nosso corpo quando se consome pornografia, que vicia. E quando não se tem, se fica com crise de abstinência. E quando se tem, se quer mais. Ansiedade, depressão, comportamento muda de acordo com o nível de vício e de consumo pornográfico. Muda o comportamento com o cônjuge. Muda o comportamento com os familiares, com os filhos. Sentimento de culpa ou de completa absolvição de culpa. Porque de tanto pecar, de tanto consumir pornografia, cauterizou. E não é algo normal. É algo extremamente normal isso aí. É o que diz. Prejudica o desempenho no trabalho, na escola, na faculdade. Potencializa o uso associado de drogas e o envolvimento com relacionamentos tóxicos e doentios. Provoca a perda de atratividade sexual entre os cônjuges. Sabe por quê? Porque as pessoas que consomem pornografia, elas consomem uma mentira. Falas, frases, gritos, interjeições de prazer ou não, que aparecem nas mídias pornográficas, aquilo ali tudo é mentira. Aí a pessoa, de tanto consumir aquilo ali, estou falando para os casados, no seu momento íntimo, ele ou ela não tem nem a metade do que os atores, os pecadores lá, os ímpios, têm e expõem. Aí vão fazer o quê? Se frustram. Mas como assim? Cadê aquela falazinha que eu tanto escutei lá naquele filme, naquele vídeo que eu vi? Por que que ele não faz isso que o outro fez naquele vídeo? Por que que ele não está usando essa roupa que o fulano usou quando eu assisti aquele filme? Por que que ela não pediu para eu fazer aquilo? Porque lá no filme que eu assisti ontem e anteontem e anteontem e tal, e hoje de manhã, estava direto, todas fazem. Por que que a minha esposa não faz? Todos fazem, por que que o meu marido não faz? Frustração. E isso aí é apenas o primeiro vagão de um conjunto de vagões rumo ao abismo. E o fruto dessas frustrações é traição, divórcio, contenda e ou permissividade. E isso é um problema. Isolamento e vergonha. Porque a pessoa, no início do uso da pornografia, ela vai ter um grande sentimento de culpa, pelo menos no começo. Depois que cauteriza, acabou-se. Só o Espírito Santo, para dar uma chacoalhada na pessoa, para a pessoa, sabe? Ou então dar aquela pancada para a pessoa: rapaz, onde é que eu estava? Para onde é que eu estava indo? E o que é que a Bíblia diz sobre a pornografia e a pornofonia? Eu Fiz aqui uma seleção de 10 versículos. O primeiro está em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e assim não cumprireis a concupiscência da carne. Segundo Coríntios 12,21. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Atos 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Um dos mais conhecidos está lá em Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aqui já é muito conhecido. 1 Coríntios 10,13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha que versículo maravilhoso. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que vocês possam suportar. Então, não tem desculpa. O Senhor mostra as pedras do caminho. O problema é que o nosso coração se inclina para o mal. O problema é que na nossa lista de pecados, a maioria, a gente gosta de pecar. Já é uma característica inerente a nós. Nós não nascemos bons, como foi falado semana passada. Nós já nascemos com o coração voltado para o pecado. Potencialmente, nós temos todas as ferramentas para sermos os piores pecadores da face da terra. E não somos porque a graça do Senhor nos resgatou. E aqui estamos nós, para aprendermos a palavra de Deus e para que nós possamos ser multiplicadores dessa graça, da doutrina, porque a palavra é digna de toda aceitação. Em tempo e em fora de tempo, temos que exortar, temos que doutrinar, temos sim que alertar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e também temos que estar alertas. Porque como a palavra de Deus diz, o inimigo das nossas almas está bramando, feito um leão louco, com fome, querendo aquela primeira alma que ele possa tragar. E eu não poderia deixar de citar Gênesis capítulo 39, versículo 11 e 12, que conta a história de José. Ora, certo dia José veio à casa para fazer o seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. No versículo 12... A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem e deita-te comigo. Ela não estava querendo que José deitasse com ela para contar uma historinha para ela dormir. Aqui fica muito claro qual era a intenção dessa mulher. Contudo, o que foi que José fez? Ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão daquela mulher. Tem hora, isso aí, cada um, cada casa é um caso, que não adianta você olhar para a tentação e falar, eu te repreendo, Satanás, cai por terra de mim, do cão, do diabo, do inferno. Tem hora, meu irmão, não tem muito o que pensar, não. Tem hora que você tem que fazer o quê? Corra, vai embora, fuja. Aqui, a realidade, e o que é demonstrado, é uma inclinação sexual, a situação sexual. Pode ser que você seja mais resistente em relação a isso, mas existem outros pecados nos quais você é mais fraco. Quando você identifica a sua fraqueza, fuja dela. Fuja dela. Eu trouxe para vocês a problemática, eu trouxe para vocês aqui o que a Bíblia coloca para nós em relação, um pouco do que a Bíblia coloca em relação a sexualidade em relação à pornografia, ao exibicionismo. Irmãos, a pornografia chegou a níveis tão assustadores que se torna extremamente bizarro. E o que é mais bizarro ainda é que essas práticas classificadas como sexo bizarro, mais e mais e mais têm tido acesso entre os consumidores de pornografia. Necrofilia. Você deve ter ouvido falar de pedofilia, sim ou não? Necrofilia é algo bizarro, como pedofilia também. Mas necrofilia, gente, o que é isso? São pessoas que mantêm relação sexual com cadáveres. Gente, isso é bizarro. É demoníaco. Claro. Gente, isso não existe não. O mundo jaz no maligno, meu irmão. Infelizmente existe sim. E eu acredito que pela nossa realidade de convivência, a gente não sabe nem a metade das coisas devastas que acontecem por aí. Eu tenho um amigo que chegou uma vez, a gente estava falando sobre esse assunto, e ele falou: Jean, o mundo é mau, o mundo é sujo, não queira saber por onde eu ando e nem o que eu faço. E eu me assustei com o que ele falou. Como se libertar da pornografia? Aí aqui nós temos uma lista de situações, de orientações, de sugestões para se tratar, para se procurar a libertação da pornografia. E aqui eu não estou querendo ser essencialmente religioso, mas eu farei um mix entre o que é possível em relação a tratamentos, em relação a atitudes e em relação ao que você tem que fazer com a sua vida espiritual. Primeira coisa, terapia comportamental. Segunda coisa, abstinência de pornografia. É o chamado reboot ou reboot cerebral. É como se você fosse reiniciar. De tanto fazer uso de pornografia, o nosso cérebro precisa ser reprogramado. Ou seja, eu preciso apagar tudo, deletar tudo, formatar e começar de novo. Sendo muito radical, sim, Jean, às vezes é preciso. Nós sabemos que um alcoólatra que luta contra aquele mal, aquele vício, ele tem que ser radical, porque senão ele vai continuar bebendo. Não, rapaz, eu não bebo nem dedinho, nem socialmente, nem vinho, nada que tenha álcool. Por quê, rapaz? Por que essa besteira toda? Não, porque eu estou lutando contra o alcoolismo. Tem que ser radical? Tem. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem um celular, que é uma ferramenta que já foi utilizada e que ainda é utilizada para a pornografia, cancele seus dados móveis, devolva o seu celular. Mas, Jean, isso é muito radical. Você decide o que é radical e se vale a pena ou não, meu irmão. A Bíblia é um livro radical. E eu já falei para vocês aqui, é melhor ir para o céu sem um pé do que para o inferno com todos os seus órgãos e sentidos intactos. O que é um celular? O que é um computador? Se você tem que fugir dos círculos de amizades, porque eles sempre te encaminham para o pecado, fuja, vai embora. Mas, Jean, vamos chamar de seletista. Seja seletista. Você não vai deixar de amar essas pessoas. Mas a Bíblia nos orienta, nos alerta em relação à roda dos escarnecedores. Muito cuidado com os assuntos que são conversados e compartilhados nos grupos de WhatsApp. Quantos e quantos grupos de WhatsApp que eu fazia parte, que eu saí de tudinho, porque não estava fazendo bem para mim. Grupos de amizade na escola, no trabalho, que só falavam coisas que não eram edificantes. Aí eu fui me afastando, continuo amando essas pessoas, oro por essas pessoas quase todo dia. Mas a gente tem que ser radical. Nós não fazemos parte dessa cultura, o mundo jaz do maligno, o evangelho e os evangélicos devem fazer parte de uma contracultura. A nossa cultura está contaminada com o pecado, com a libertinagem. Por isso, irmãos, que precisamos estar atentos, porque os pecados estão entrando nas igrejas de forma bonita, de forma despretensiosa, contaminando a tudo e a todos, e depois que se instala e que aquele negócio já está todo arquitetado, é só problema. Deep Web, não. Eu não fui para a Deep Web. Mas a Deep Web é o lado mais obscuro do mundo virtual, onde você encontra de tudo, onde você até se assusta com as coisas que estão lá. São monstruosas. Ali é como se fosse o quintal do Satanás mesmo, digamos assim. Pois é. Inclusive, pessoas também foram criticadas porque criticaram o TikTok. Ah, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos que procurar o que edifica e não o que joga a pessoa no mais profundo do inferno. E para finalizar, busque ajuda profissional se for o caso, porque é vício. Você não consegue sozinho? Busque aconselhamento com seus pastores, com seu líder, com o líder dos casais, com seu líder de jovens. Converse de forma mais discreta, peça segredo, mas não sofra só. Descarte toda a pornografia impressa. Tem até um software que eu desconheço, que ele é um software antipornografia em seus eletrônicos, que ele bloqueia qualquer tipo de conteúdo que esse programa considera pornográfico. Se você sabe de algum gatilho que te faz... O que é um gatilho? É aquela situação que te traz aquela lembrança. Aquilo é um gatilho. Pode ser uma palavra, pode ser um cheiro, pode ser uma imagem, pode ser uma música. É um gatilho. Se você percebe que existem gatilhos que vão te trazer as cenas e as lembranças pornográficas, fuja dos gatilhos. Faça uma parceria com alguém para lhe ajudar e lhe aconselhar. E evite a solidão. Evite fazer uso de computadores e celulares. Se você sabe que tem essa tendência, se você sabe que está fugindo e lutando contra a pornografia, evite usar a internet quando você estiver sozinho. Finalizando, meus irmãos, dicas de livros para quem gosta de ler. Já citei alguns no começo. O nome do livro é Com Toda Pureza, da Editora Fiel. Um outro livro é Sexo e Santidade, do Reverendo Augusto Nicodemos. Tem um outro também que é muito bom, Sexo Sem Mácula. E para finalizar essa lista de indicações, Tenho Dificuldade com Pornografia. Então, aqui eu estou sugerindo essas leituras, mas a leitura da qual eu nem preciso sugerir e ao mesmo tempo eu tenho que falar para os irmãos, a leitura da Palavra do Senhor. Tenha uma vida devocional ativa, sistemática, porque o Senhor é fiel para te dar o escape, para perdoar você, para me perdoar, para libertar você, porque nós somos livres do mundo para sermos escravos de Jesus e servos do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela atenção e eu espero mais uma vez ter contribuído e colaborado com esse assunto tão delicado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.